Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é terça-feira, 22 de agosto de 2023. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Deputados devem votar novo marco fiscal e política de valorização do salário mínimo. Presidente da Câmara defende reforma administrativa e quer atenção do governo para o tema. Câmara aprova assistência integral e possibilidade de enquadramento como pessoa com deficiência para vítimas de queimaduras. CCJ aprova PEC que garante acesso à internet a todos os brasileiros, mas críticos veem tentativa de defender fake news. Os deputados podem retomar nesta semana a votação do novo marco fiscal. Outro assunto que pode entrar em pauta é a política de valorização do salário mínimo, como informa o repórter Cid Queiroz.
Os deputados podem votar nesta semana o novo marco fiscal, que substitui o atual teto de gastos. O texto voltou para a avaliação da Câmara depois que o Senado modificou a proposta. O relator do projeto na Câmara, deputado Cláudio Cajado, do Progressistas da Bahia, busca consenso para a votação a partir de reuniões com líderes partidários e o governo. Os senadores retiraram da base de cálculo dos limites de gastos as despesas com o Fundo Constitucional do Distrito Federal e com as áreas de ciência e tecnologia. Cajado defende o texto aprovado na Câmara.
Se depender de mim, eu quero defender meu relatório, mas já disse e repito, não farei mais cavalo de batalha sobre os pontos que eu entendo que devam ser mantidos das alterações feitas no Senado. Despesa é despesa, independente da meritocracia daquela área. Eu acho injusto colocar a ciência e tecnologia fora da base de gastos e não colocar o Bolsa Família ou as despesas com a saúde.
A votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias no Congresso e o envio pelo governo da Lei Orçamentária para o ano que vem dependem da aprovação do novo marco fiscal. Outra matéria que tem urgência para a votação é a medida provisória que reajustou o salário mínimo para R$ 1.320. O relator, deputado Merlon Solano, do PT do Piauí, incorporou ao texto a política permanente de valorização do salário mínimo, com um aumento real baseado no crescimento da economia. Ele incluiu ainda na proposta a correção da tabela do imposto de renda para pessoas físicas, aumentando a faixa de isenção para R$ 2.112, podendo chegar a R$ 2.640 com os descontos previstos. Mas o ponto que vem criando dificuldades para a votação é a taxação de rendimentos no exterior acima de R$ 6.000.
Introduzindo a tributação sobre quem tem aplicação de capital em países estrangeiros, tratando-se, por exemplo, das offshores, no modelo em que a gente acaba com o diferimento por tempo indeterminado, acaba com o privilégio, porque na situação atual, quem investe capital no exterior paga muito menos tributo do que quem investe capital financeiro dentro do próprio Brasil. Essa é uma situação que precisa ser modificada.
Os deputados podem votar ainda. Projeto que fixa cotas de conteúdo nacional em plataformas de filmes e séries e o que institui o Fundo Nacional de Assistência ao Estudante de Nível Superior. A presidente da Frente Parlamentar da Educação, deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, defende a aprovação da matéria.
Se nós queremos o aluno pobre, o aluno negro, o aluno da escola pública fazendo faculdade de forma inclusiva, nós precisamos de políticas robustas, de políticas de Estado, de permanência, de assistência estudantil.
Esses e outros debates e votações você acompanha no Portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Agora 7h33. O presidente da Câmara defende reforma administrativa e quer atenção do governo para o tema. O repórter Luiz Gustavo Xavier acompanhou a fala de Arthur Lira em encontro na Federação das Indústrias Paulistas.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu o controle das despesas públicas e cobrou que o governo se debruce sobre o tema. Lira lembrou que a reforma administrativa está pronta para ser votada pelo plenário. O texto altera, entre outros pontos, a estabilidade dos servidores públicos. Para o presidente, é preciso debater o assunto para garantir um país mais justo. Lira participou de eventos sobre reforma tributária na Fiesp nesta segunda-feira.
Despesas a gente tem que discutir o tempo todo. Se nós não podemos aumentar impostos, nós temos que cortar despesas. Nós vamos precisar que o governo se debruce sobre esse tema em algum momento para que a gente possa não tirar direito de ninguém, não mexer em direito adquirido de ninguém, mas projetar um futuro onde a despesa esteja controlada.
Sobre a reforma tributária, Lira afirmou que entende as dificuldades que o Senado vai enfrentar em relação aos interesses dos entes federativos. Segundo ele, os senadores vão aprimorar o texto. Lira destacou que o diálogo entre as duas casas do Legislativo é importante para que haja celeridade na promulgação da proposta. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Comissão aprova PEC que garante acesso à internet a todos os brasileiros, mas críticos veem tentativa de defender fake news. A repórter Carla Alessandra tem mais informações.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a proposta de emenda à Constituição que inclui entre as garantias fundamentais o acesso à internet e a inviolabilidade das comunicações realizadas por meio digital. O texto aprovado na CCJ acrescenta que o sigilo das comunicações só poderá ser violado por ordem judicial para fins de investigação criminal ou para instrução processual penal. O relator da proposta na CCJ, deputado Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, lembrou que hoje em dia a internet é utilizada para praticamente tudo e garantir o acesso a todos é garantir o pleno exercício à cidadania.
O acesso à internet é fundamental nas nossas vidas para ter acesso ao Estado, acesso à comunicação, acesso a negócio, a emprego, a renda. Logo, essa PEC é fundamental nos dias atuais. Trata sobre a universalização e a inviolabilidade do acesso, né, para que você possa ter acesso às suas mensagens e ter a sua privacidade respeitada, assim como a Constituição prevê. Nós estamos apenas atualizando a Constituição, porque em 1988 a internet praticamente não existia no nosso país.
Durante a votação na CCJ, o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, votou contra a proposta por acreditar que a inviolabilidade de mensagens na internet possa servir de proteção para o uso das redes sociais para a disseminação de fake news.
A conexão entre a lógica do alcance das redes sociais e do uso que tem sido feito por elas, e por isso esse debate aqui é inseparável do debate do combate às fake news, do combate à disseminação do ódio, do combate à disseminação de crimes, é muito diferente do que a gente fala de inviolabilidade da correspondência individual do cidadão. São coisas absolutamente diferentes.
Segundo a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio, em 2022, 90% dos lares brasileiros já tinham acesso à internet. Mesmo assim, 9 milhões de famílias ainda não têm esse tipo de serviço disponível em casa. A proposta de emenda à Constituição, que garante acesso à internet a todos os brasileiros, vai ser agora analisada por uma comissão especial. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Sancionada a lei que institui Dia de Luta dos Trabalhadores da Cultura e estimula ações para preservação da memória e fortalecimento da diversidade. E o repórter Luiz Cláudio Canuto tem mais informações.
Nova lei sancionada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, acaba de instituir o Dia Nacional de Luta dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Cultura. A data a ser lembrada é o 4 de maio, coincidentemente a mesma data da morte do compositor Aldir Blanc em 2020 e do ator e comediante Paulo Gustavo em 2021, ambos vítimas da Covid-19. A lei surgiu de um projeto da deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo. Na Câmara, a proposta foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça em dezembro de 2022, sem precisar passar pelo plenário. A relatora foi a deputada gaúcha Fernanda Melchiona, também do PSOL. Segundo Sâmia Bonfim, a cultura não é vista como um direito e a lei também tem o objetivo de tirar a invisibilidade do direito à cultura.
Então, o dia, em homenagem a esses trabalhadores, é para pensar que é um pessoal muito importante para o PIB do Brasil, para a movimentação da economia, para o acesso a um direito da população brasileira, e que a gente tem muito que avançar. São pessoas que estão no palco, na frente da câmera, mas também são pessoas que estão na coxia, são pessoas que carregam o piano para os outros poderem tocar, para os outros poderem produzir a sua arte. Então, espero que seja um instrumento de campanhas publicitárias, de realização de palestras e de promoção do acesso a esses direitos.
A lei estimula ações para os entes federativos e demais instituições públicas em atenção ao dia, como a promoção de eventos, atos, divulgação de conteúdos e medidas educativas que estimulem a consciência de que a cultura é um importante campo de preservação da memória, de fortalecimento de identidades, de respeito à diversidade, de trabalho, de geração de emprego e renda e de desenvolvimento social, econômico e de cidadania. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, o setor cultural empregou 4,8 milhões de pessoas em 2020, o que representava 5,6% da população ocupada do país. Segundo o Ministério da Cultura, com dados do Observatório Itaú Cultural, naquele ano a economia da cultura e das indústrias criativas do Brasil movimentou mais de 230 bilhões de reais, o equivalente a 3,11% do PIB, o Produto Interno Bruto Brasileiro. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Comissão aprova projeto que amplia seguro-desemprego para trabalhadores resgatados de trabalho escravo. A repórter Silvia Munhato explica.
A Comissão do Trabalho aprovou o projeto que amplia o seguro-desemprego para resgatados de trabalho em condição análoga à escravidão. O mesmo benefício será pago ao resgatado do tráfico de pessoas. Conforme o texto, a pessoa resgatada deverá ser encaminhada para qualificação profissional e recolocação no mercado de trabalho por meio do Sistema Nacional do Emprego. O relator, deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, disse que é justificada a extensão do seguro de 3 para 6 parcelas.
Porque essas pessoas geralmente estão em outro município, estão em outro estado, entram em depressão psicológica, precisam voltar a procurar emprego, então eles precisam de mais tempo para poderem se reabilitar, para poderem usufruir de novo do seu direito do trabalho.
Também seria eliminada a vedação de recebimento do benefício pelo mesmo trabalhador em circunstâncias similares nos 12 meses seguintes à percepção da última parcela. Bongás incluiu no projeto que o governo poderá ajuizar ação contra o infrator autuado por usar trabalho escravo ou envolvido em tráfico de pessoas para que ele pague as parcelas de seguro-desemprego recebidas pelos trabalhadores resgatados. O projeto que amplia o seguro-desemprego para trabalhadores resgatados de trabalho escravo será analisado agora pela Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Câmara aprova projeto que assegura assistência integral e possibilidade de enquadramento como pessoa com deficiência para vítimas de queimaduras. E o repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O Brasil registra todos os anos 1 milhão de acidentes com queimaduras, 40% dos quais ocorrem com crianças, de acordo com a Associação Nacional dos Amigos e Vítimas de Queimadura. Para garantir tratamento e assegurar os direitos às vítimas desses acidentes, muitas das quais apresentam sequelas permanentes, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que prevê assistência integral no Sistema Único de Saúde e a possibilidade de enquadramento dos atingidos no Estatuto da Pessoa com Deficiência. O texto aprovado foi elaborado pela relatora, deputada Silvia Cristina, do PL de Rondônia, a partir do conteúdo de 3 projetos voltados para assegurar tratamento e direitos para as vítimas de queimaduras. O projeto original do deputado Marreca Filho, do Patriota do Maranhão, previa assistência integral no SUS apenas para as pessoas que apresentassem sequelas graves da queimadura. A relatora estendeu o direito de assistência integral a qualquer vítima de acidente desse tipo, incluindo a reabilitação física, estética, psíquica, educacional e profissional. De acordo com Silvia Cristina, as sequelas podem ser graves a ponto de impedir movimentos, o que faz com que a vítima precise de apoio para recuperação e reintegração. O deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, autor de um dos projetos que deram origem ao texto aprovado, destacou a importância da proposta.
Um projeto que vem para trazer dignidade a essas pessoas. Milhares de pessoas sofrem de queimaduras no nosso país. E milhares de pessoas têm dificuldade em ser reinseridas socialmente. E para que elas possam ser reconhecidas como pessoas portadoras de deficiência. E assim terem assegurados todos os direitos que essas pessoas têm pela legislação.
O projeto foi aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários, com apoio de todos os partidos. Para a deputada enfermeira Ana Paula, do PDT do Ceará, além da previsão de tratamento integral no SUS, a proposta avança ao permitir que as vítimas sejam enquadradas como pessoas com deficiência, com todos os direitos decorrentes.
A aprovação do SPL, que traz a inclusão da assistência integral do Sistema Único de Saúde a essas pessoas vítimas de queimadura, vai proporcionar mais dignidade, vai proporcionar a recuperação devida desses pacientes que, por tanto tempo, ficaram ali à mercê da inclusão dessa legislação do ponto de vista do Estatuto da Deficiência.
O projeto assegura a realização de avaliação biopsicossocial prevista no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Se constatada a existência de deficiência, a vítima de queimadura será considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. O projeto, que prevê assistência integral no SUS e a possibilidade de enquadramento das vítimas de queimaduras no Estatuto da Pessoa com Deficiência, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Produtores e setor de turismo defendem tributação especial para a cadeia do vinho. A repórter Maria Neves acompanhou o debate.
Este é o momento para discutir a tributação do vinho no Brasil. Defenderam participantes de audiência na Câmara dos Deputados sobre a criação da Zona Franca da Uva e do Vinho. Conforme ressaltou o presidente da União Brasileira de Vitivinicultura, Daniel Panizzi, é preciso aproveitar o debate da reforma tributária para rever a taxação do setor. Segundo os debatedores, enquanto outros países oferecem benefícios fiscais aos produtores de vinho, no Brasil a tributação é responsável por 60% do preço final do produto. Mais caros, os vinhos e espumantes brasileiros respondem somente por 10% do mercado nacional. Por isso, a preocupação de representantes do setor com a reforma tributária, como salienta a sócia diretora do Spa do Vinho, Hotel e Condomínio Vitivinícola, Débora Vilas Boas, da Daut.
O vinho brasileiro foi usado como moeda de troca em muitos acordos internacionais, principalmente com os nossos países irmãos do Mercosul. E isso causou para nós, produtores brasileiros, uma situação completamente desfavorável dentro do mercado. Realmente, o momento que nós estamos vivendo é um momento decisivo. Ou nós promovemos, valorizamos e alavancamos a indústria do vinho brasileiro, ou com o contexto que se aproxima, ela poderá ser enterrada de vez.
A reunião, realizada pela Comissão de Turismo, debateu o projeto do deputado Carlos Gomes, do Republicanos Gaúcho, que concede isenção de imposto sobre produtos industrializados ao vinho produzido em 23 municípios da Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul. Os produtos da região também não terão mais de pagar PIS e COFINS, caso a medida seja aprovada. De acordo com Carlos Gomes, o objetivo principal do projeto de lei é incentivar o enoturismo, uma vez que os produtores locais não conseguem grande inserção no mercado nacional, as visitas a vinícolas representam a principal forma de comercialização do vinho brasileiro, segundo o parlamentar.
Tem muitas vinícolas, em torno de 1.000, talvez 1.100 vinícolas no Brasil, que a sua grande maioria tem sim um foco no enoturismo, em que o seu varejo ele acontece lá na porta da vinícola. O objetivo desta lei é fazer com que todo turista, ao chegar nesta zona, esse município delimitado dentro dessa zona, possa comprar, tivesse a isenção, que daria uma redução interessante para motivar turistas a levarem essa quantidade.
Carlos Gomes explica que a proposta previa isenção para 9 garrafas, mas sofreu mudanças nas comissões em que já foi analisada e hoje prevê o benefício tributário para até 18 garrafas de vinho compradas na Zona Franca. Além disso, produtores de vinho em todo o país poderão comercializar seus produtos nos 23 municípios gaúchos, também com regime especial de tributação. Uma saída para conseguir regras tributárias mais favoráveis seria classificar o vinho como alimento, como defenderam os debatedores. O deputado Carlos Gomes explicou que na União Europeia os vinhos já recebem essa classificação. O deputado lembrou que, caso o acordo entre Mercosul e União Europeia entre em vigor, os vinhos da Europa, que contam com condições especiais de taxação, serão comercializados livremente na região. Com essa concorrência, ele também acredita que a cadeia produtiva brasileira pode se tornar inviável. De acordo com Daniel Panizzi, presidente da União Brasileira de Vitivinicultura, o mercado brasileiro de vinho hoje é um dos mais cobiçados do mundo. Isso porque, conforme explicou, o brasileiro consome, em média, 2 litros de vinho por ano. Em Portugal, o consumo anual por pessoa chega a 50 litros. Panizzi afirma que, se o Brasil chegar a esse patamar, acaba com toda a produção mundial. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Proposta em debate na Câmara dos Deputados mantém nacionalidade do brasileiro que obtém outra nacionalidade. E a repórter é Maria Suzana Pereira.
A Câmara discute uma proposta que estabelece o fim da perda automática da nacionalidade brasileira de pessoas que obtenham outras nacionalidades. O texto veio do Senado e já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. Como altera a Constituição, a proposta precisa agora ser avaliada por uma comissão especial, antes de ir ao plenário. Para a relatora do tema, deputado Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, a proposta vai ajudar brasileiros que moram em outros países, mas não querem perder a nacionalidade de origem.
Essa proposta de emenda à Constituição é muito simples. Ela evita que o brasileiro que mora, trabalha ou tenha família fora do país e que tenha necessidade de adquirir uma cidadania estrangeira venha perder a cidadania brasileira.
Segundo o texto, só serão privados da nacionalidade aqueles brasileiros que tiverem a cidadania cancelada por sentença judicial, em casos de fraude no processo de naturalização ou de atos contra a Constituição e o Estado Democrático, além da possibilidade de o próprio cidadão realizar o pedido de destituição, exceto em situações que envolvam pessoas que não têm nacionalidade reconhecida por nenhum outro país. A legislação atual prevê a perda da nacionalidade para pessoas com sentença judicial por ter cometido atividade nociva ao interesse nacional ou que tenha obtido outra nacionalidade, salvo nos casos de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira e de imposição de naturalização ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para permanência em seu território ou para exercício de direitos civis. A proposta em discussão na Câmara não impede pessoas que já renunciaram à cidadania brasileira de readquirirem a nacionalidade originária, sem necessidade de processo de naturalização. A comissão especial que avalia a proposta fará audiências públicas com especialistas ligados ao tema, representantes da sociedade civil e parlamentares. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Suzana Pereira.
Um seminário na Câmara alertou para a necessidade de se rastrear e certificar ouro do Brasil, o sexto maior produtor do minério no mundo. Acompanhe na reportagem de Luiz Cláudio Canuto.
A necessidade de rastrear e certificar o ouro produzido no Brasil foi o alerta do seminário promovido pela Comissão de Legislação Participativa da Câmara, em parceria com a Frente Parlamentar da Mineração Sustentável. De acordo com o Instituto Escolhas, uma organização socioambiental, das 111 toneladas de ouro exportadas pelo Brasil em 2020, mais de 19 toneladas não tinham registro de origem ou autorizações, ou seja, eram ilegais. Isso no país que é o sexto maior produtor de ouro do mundo. O ano de 2023 representou avanços para a rastreabilidade, como o surgimento da nota fiscal eletrônica e a suspensão da boa-fé no comércio de ouro entre empresas, uma decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Mas, segundo a gerente de portfólio do Instituto Escolhas, Larissa Rodrigues, ainda há o que fazer.
A gente ainda não consegue responder a pergunta essencial, que é da onde vem o ouro que está no mercado e que é o fundamento da rastreabilidade. Para a gente ter rastreabilidade, a gente não vai ter rastreabilidade se a gente não conseguir responder essa pergunta. E essa pergunta ela é importante porque ela é justamente o que faz com que a gente possa separar o ouro legal do ouro ilegal. Enquanto os dois estiverem misturados, mesmo quem está produzindo legalmente vai estar prejudicado e todos nós, como sociedades, vamos continuar prejudicados.
O governo Lula encaminhou ao Congresso um projeto de lei para controlar a origem, a compra, a venda e o transporte de ouro no território nacional, a partir de sugestões do grupo de trabalho criado pelo Executivo para coibir o garimpo ilegal em terras indígenas. O presidente do IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração, Raul Jungmann, ressaltou a necessidade de acabar com os garimpos ilegais.
Garimpo ilegal, ele destrói a natureza. Destrói, corrompe e prostitui populações indígenas. Ele é absolutamente avesso a algo que nós defendemos, ou seja, a questão da floresta viva e do respeito às populações originárias e tradicionais.
Jungmann destacou que a Universidade de São Paulo, em parceria com o Instituto Igarapé, criou uma plataforma para identificar o ouro ilegal. Todas as informações da ferramenta são públicas, segundo o professor da Escola Politécnica da USP, Giorgio Dottomi.
A gente já tem tecnologia e métodos, que nem eu estou mostrando aqui, para fazer essa análise de originação agora.
Segundo José Ubaldino de Lima, representante do Ministério de Minas e Energia, há 225 mil títulos minerários no Brasil, dos quais 20 mil se referem à lavra garimpeira. Pouco mais de 16 mil são requerimentos. Para o deputado Anderson Pinto, do MDB do Pará, não dá para pensar em rastreabilidade enquanto não se resolver o problema de falta de infraestrutura e de pessoal para avaliar a cadeia e os pedidos de lavra garimpeira. A falta de recursos da Agência Nacional de Mineração também foi apontada pelo representante do Instituto Brasileiro de Gemas e Metais, Roberto Batista. A representante do Serviço Geológico do Brasil, Estela Guimarães, destacou que a certificação do ouro brasileiro começa com o conhecimento morfológico sobre possíveis novas áreas de garimpo. Segundo Eduardo Gama, da empresa de certificação técnica de mineração Certimine, a regularização do garimpo é dificultada também pelas regras atuais.
Por exemplo, as zonas de amortecimento perto de áreas de proteção. Algumas não têm zona de manejo. Esse garimpeiro está ilegal ou está legal? Não tem ali o plano de manejo para ele. Então, ainda tem muita coisa que se torna cinzenta, se torna dúbia. O garimpeiro ele vive numa eterna luta para mostrar que ele está legal.
Autor do pedido para a realização do seminário, o deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, avaliou que na discussão sobre novas regras para o setor, é preciso deixar claro quem está cumprindo a lei.
Quem está à margem da lei, a Força de Segurança vai ter que cuidar e o governo vai ter que cumprir.
O parlamentar é autor de um projeto que prevê rastreamento digital obrigatório para operações envolvendo ouro. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina aqui o Câmara é Notícia, com a apresentação de Tércia Guimarães, trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Brenquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 619-9978-9080. Ótimo dia para você, a gente se encontra amanhã.
Câmara é notícia.